Você está recebendo um ventinho aí, gostoso, dos ventiladores? Tem uma irmãzinha aqui que notou, que falou, esses ventiladores estão muito altos, tem que abaixar para a gente sentir o frescor. Melhorou, não melhorou? Quem está com muito vento, muda de lugar, quem está com pouco vento, procura aí ficar na direção do ventilador, para aguentar o calorzinho. Mas eu queria que a palavra de Deus aquecesse o seu coração nesta manhã, que você não fosse um impedimento para que o Espírito Santo fale contigo nesta manhã. Mas antes eu queria deixar o nosso abraço carinhoso para a Dona Elizabeth, que é o último domingo que ela está com a gente, vai voltar para a terrinha. Então, leve o nosso abraço para quem a senhora sabe que nos conhece e tem orado por nós. E foi bom tê-la aí. É um período longo, a gente se viu poucas vezes, mas é sempre gostoso recebê-la. E também agradecer a visitinha da Viviane, da Daniela e do Fernando, com os dois filhinhos. Bem-vindos também. Deus abençoe. Os demais são de casa. O Beto já foi apresentado. Estamos estudando o quê? Quem se lembra, depois de tanto tempo que a gente não olhou para esse livro? Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 23. Gênesis é o começo, né? Mas já estamos no capítulo 23, que vem depois do 22, que é Deus põe Abraão à prova. Qual foi a prova de Deus para Abraão? Vai, oferece o teu único filho. Esse menino, a gente não sabe muito bem a idade, mas aí, possivelmente na fase da adolescência, um jovenzinho. E o capítulo 23, ele vem depois de 20 anos. Cerca de 20 anos depois desse fato, desse incidente do capítulo 22, então nós temos aí o capítulo 23. E eu queria olhar para esse capítulo com essa perspectiva. O melhor está por vir. O que você pensa, o que te desperta esse título? Pode falar alguma coisinha, o melhor está por vir. O que você pensa quando você vê essa frasezinha? Eternidade. Oi? Eternidade. Eternidade. Quem mais vê alguma outra coisa? Que chegue logo? Pode ser? Quem está com essa coisa de que chegue logo? Quem está assim? Legal, mas demora um pouquinho mais aí. Tem muita coisa ainda para fazer. O melhor está por vir. Sabe o que acontece no capítulo 23? A nossa irmãzinha Sara, ela morre. Olha comigo esse versículo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vocês veem que quem manda é Deus, né? Com seu instrumento. A gente precisa arrumar uma trombeta aí, Beto. Né? O que acontecerá? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, levados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você está pronto para esse encontro? Essa é a pergunta que quem não quer calar. Gênesis 23. Vamos ler? Eu queria que você atentasse para quantas vezes aparece a palavra morte ou morta. E quantas vezes aparece a palavra sepulcro ou sepultar. Mesmo que você não conte assim e tal, mas vai atentando quantas vezes aparece a palavra morta ou morto ou derivação disso e sepultar ou sepulcro. Tá? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Eti a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, que são os heteus, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Eti, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Eti, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. Os negócios eram feitos na porta da cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este falara diante dos filhos de Eti, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Eti, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Eti, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Alguém conseguiu contar? 22 vezes. Quem falou 22 acertou. Parabéns. Não tem o bis, não tem o chocolate hoje, mas sinta-se prestigiado aí com a salva de palmas. E faz, tem alguma coisa por trás de tantas vezes essa palavra morta e morreu e sepultura e sepulcro e tudo mais? Tem alguma coisa aí, não tem? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Sara estava pronta para se encontrar aí com o Deus dela? Ela estava pronta. Ela terminou a sua peregrinação neste mundo, o nome dela significa princesa. Depois de 127 anos, ela morreu, mas morreu pronta. E hoje nós vamos a um velório, nós vamos a um culto fúnebre. E a palavra de Deus diz que é bom ir num culto fúnebre, sabia? Eclesiastes diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então essa mensagem é para nós que estamos vivos ainda, né? E nós vamos então nesse capítulo entrar num culto fúnebre onde tem uma só pessoa, mas muitas vezes morreu, foi sepultada. E isso nos traz um ensino, uma lição importante. Essa mulher, como é que a gente sabe que ela estava pronta? Porque Hebreus nos dá o testemunho dela. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual promessa que Deus tinha feito para Abraão e Sara? Uma descendência, uma terra, uma grande nação e tudo mais. O filho, o único filho, graças a Deus, né, veio já um sinal aí da promessa. Só que essa mulher, ela morre e o filho ainda é solteiro. Vocês percebem o que significa isso? Uma mulher esperando tantos anos e ela morre sem ter visto a promessa cumprida, mas ela aprendeu uma lição, que é através da fé que a gente agrada a Deus. Porque no meio lá, antes, né, de Isaac teve umas atrapalhadas, deu uma ajudazinha lá, o casal sentou e falou, vamos arrumar a sua secretária aí, né, ela ofereceu a secretária para Abraão, e aí nasce Ismael, mas aí ela aprende a lição, porque depois desse menino, e por 37 anos, a gente vê que essa mulher, ela foi fiel e falou, não vou dar jeitinho, eu vou crer no que Deus disse. E ela morre crendo que Deus era fiel para com a promessa que tinha feito. Você tem essa mesma fé nesse porvir? Você tem a mesma segurança nessa esperança que Deus dá para todo filho dele? Ou você tem titubeado, ou tem duvidado, ou ainda acha que não é tão bom assim lá no porvir? O único jeito de você agradar a Deus é tendo fé nas suas promessas, mesmo que você não as veja. E especialmente em não as vendo, é que agrada a Deus. Porque nós não somos guiados por aquilo que vemos. Não devemos ser guiados por aquilo que os nossos olhos contemplam, mas devemos ser guiados pelas promessas de Deus. E tem várias em relação a essa eternidade. E Deus se agrada. Se você de forma simples crê de que mesmo morrendo, vai se cumprir na sua vida a ressurreição e a eternidade. E aí você pode dizer, então o melhor está mesmo por vir. O que acontece em Gênesis 23, 1 e 2? Abraão chora. Tinha motivos para chorar? Perdeu a sua amada, sua querida de tantos anos, companheira, uma mulher que Pedro, o apóstolo Pedro nos fala, foi uma mulher fiel, submissa, tratava ele com carinho, com amor. E olha só que não foi fácil, porque Abraão colocou duas vezes ela numa situação complicada, e mentindo e levando-a a ficar presa num harém de um rei pagão, lá no Egito, com o faraó. Felizmente, Deus cuidou dessa mulher, mas ela tinha até motivos para dizer, não quero mais esse homem do meu lado. Mas uma mulher temente a Deus, séria, e Abraão, então, ele chorou ali sobre a sua morta. E eu queria olhar para dois paradoxos da vida cristã, que eu vejo que esse homem experimentou isso, a própria Sara e todos aqueles que são filhos de Deus e que depositam a sua confiança, a fé na sua palavra, vive esses dois paradoxos. O primeiro paradoxo é que o filho de Deus sofre morte antes da posse da promessa. É um sofrimento. Sara sofreu a morte. Abraão também está aí sofrendo com a morte dela. E o Filho de Deus também, você e eu, nós vamos sofrer. Faz parte desse plano maior aí, esse sofrimento, antes de que entremos e tomemos posse da promessa. E o outro paradoxo, o que é um paradoxo? São duas verdades que parecem se contradizer, parece que não estão afinadas aí, mas tem aí uma explicação, enfim, a gente as entende mesmo que pareça aí divergente. O segundo paradoxo é que o Filho de Deus sofre como peregrino na terra, sendo cidadão do céu. Nós somos já cidadãos dos céus, assentados nos lugares celestiais, mas a gente está aqui nessa terra e a gente sofre como peregrino. Então vamos olhar para o primeiro. O Filho de Deus sofre morte antes da posse da promessa. E é o que aconteceu com essa mulher, cuja idade é mencionada, e a única mulher da Bíblia cuja idade na morte é citada. Com esses 127 anos, ela passou boa parte da vida dela esperando, como já mencionamos, e chegou o momento então dessa partida, sendo que não tinha muitas evidências ainda, porque a promessa era, você vai ser pai de uma grande nação. Que grande nação? Ela, o marido e um filho, solteiro. Ainda não tem grande nação nenhuma. Você vai ter uma terra prometida, eles não tinham sequer escritura lá na terra de Canaã, a não ser uma escritura de um poço em Berseba que Abraão tinha dito, não, esse aqui é meu, e foi selado ali. Um poçozinho na terra de Canaã, onde viveram dezenas de anos. Cadê a terra? Não tinha terra. As famílias serão abençoadas. Até aquele momento, antes então de Isaac, a família foi mais um assunto de vergonha, sendo então exposta ali diante de Faraó, desse rei pagão, e tendo que sair de fininha e tal, pelo constrangimento que foi causado ali. Mas dessa mulher e de outros nos é dito que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você tem isso em mente? Que o melhor está por vir, mas que você, possivelmente, não vai ver tudo isso. A não ser que nós fomos arrebatados, aí a gente não vai sofrer. Mas se não, o sofrimento é certo. Antes da gente alcançar essas promessas. A gente não pode perder isso de vista. Senão, cada vez que vem alguma situação que parece que a vida está fragilizada, a gente requestiona tudo. Não. Faz parte esse sofrimento, mas isso é fé. Mas depois tem alguma coisa garantida, segura, essa transformação para todo sempre. Isso ajuda a gente a viver hoje com todas as dificuldades, aquelas que você e eu passamos. Porque tem uma esperança, tem uma perspectiva bastante promissora, porque Deus fala e Deus cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vamos olhar rapidamente para a história dessa mulher. Sarai era estéril. Ela sofreu por 90 anos por não ter filhos. E você sabe que naquela cultura não ter filhos significava muito mais do que hoje. E ela sofreu, talvez sendo caçoada. Oh, mas você está aí, não tem filho, não pode ter. E a gente tem outros relatos bíblicos que mostram como isso era um diferencial para uma mulher. E quando não tinha, quanto sofrimento ela não deve ter passado. O marido um dia chegou e falou assim, vamos mudar. Ela falou, para onde? Ele falou, não sei. Por quê? Ah, eu ouvi uma voz, a gente tem que ir embora daqui de Ur. Aí deixaram tudo, mulher corajosa ou não? Você faria isso com seu marido? O marido fala, vamos embora para Goiânia. E a mulher vai. Não, mais ou menos, né? Deixaram tudo, a vida estável de Ur dos Caldeus, uma cidade sofisticada, luxuosa, para viver de que jeito? Em tendas. Qual que é o sonho de uma mulher depois do casamento? É ter a casinha, arrumar bonitinho. Ela ia viver em tendas por 90 anos como peregrina. São poucos que gostam. Tem alguns que gostam de fazer camping, mas só nas férias, né, Leandro e José? Mas a casinha é gostosa, não é? Essa mulher não teve casa fixa para viver no meio do gado, deserto e pó e tudo mais, né? Foi esse caminho que ela fez de Ur dos Caldeus aí com Abraão, aí desce para o Egito, volta. Esse caminho azul é o traçado que eles fizeram. Nada deu certo, chegaram lá, teve fome, descem para o Egito, e foi uma atrapalhada que não consultaram a Deus, mas enfim, e depois entenderam, não, tem que voltar, lá passaram esse constrangimento, lá no harém de Faraó. Depois de muitos anos de esterilidade, então, dão aquele jeitinho, Abraão topa, e Agar é tomada por Abraão, eles têm esse filho, e gerou uma confusão na família, tensões, briga conjugal. Então teve ali um probleminha, né? Sério, ali na família com esse evento. Gênesis 18, homens estranhos fazem uma visita e prometem o impossível que ela teria um filho. O que ela faz? Ela dá risada, com 90 anos, né? Ela tinha um pouquinho menos aí de 90, né? Claro que ela ri, foi repreendida pelo anjo do Senhor. Está duvidando? Quantas vezes você e eu já não damos risadinha, né? De alguma coisa que está escrito, que alguém falou, você fala, peraí, pé no chão, né? Mas a fé é pé lá no céu, pé nas palavras do Senhor, né? Pé naquilo que é a palavra do nosso Deus, não as nossas sensações, impressões ou intelecto. Capítulo 20, nesse momento de alegria, mais uma vez a família viajou e Abraão mentiu de novo, foi parar no harém lá daquele rei pagão, Abimeleque, também dá uma confusão, Abimeleque fala assim, pô, por que você não me falou, né? Que mentiroso e tal. E aí só por Deus, que não acontece nada, que ela não é tomada por mulher, e comprometendo até a questão do herdeiro. Se ela tivesse um caso lá com Abimeleque, um relacionamento, logo depois veio Isaac, poderia ter um questionamento final, filho dele ou filho de quem? Mas Deus protegeu, dizendo, não, Isaac vai ser filho de Abraão e Sara. Capítulo 21. Aí sim, os sonhos foram realizados, Isaac nasce, significa riso, alegria impossível de conter. Mas tem um problema, os dois irmãos ali brigam. E uma decisão complicada e difícil, tem que mandar embora esse Ismael e sua mãe. E aí é um racha na família, situação complicada também. Mas Deus falou, estou aí nesse projeto, eu vou cuidar dele. Mas são decisões difíceis. E Abraão, então, está ali com 10 anos a mais, 137, chorando. Né? Acho que a gente não chega lá, né? 137 na Conceição, talvez, mas o restante não chega, não. Abraão chora. Chora pela sua morta, momento de solidão, coração vazio, depois de tantos anos compartilhando tudo aquilo, imaginando os próximos eventos, que ela não viria o casamento do filho, não veria o netinho ou a netinha, as raízes se aprofundando na terra, ela não veria, e bate uma tristeza. Já bateu tristeza, sim? De você ter uma expectativa, talvez em relação ao seu pai, à sua mãe, ou seu avô, sua avó, que não viveram aquilo que você hoje está vivendo e tão gostoso e gostaria que eles presenciassem? Faz parte. Há um sofrimento aí quando há morte, quando há separação deste mundo. Faz 24 anos que meu pai faleceu. Bastante tempo. É claro que eu teria gostado que ele me visse casado com a Helena, uma mulher de Deus, um casamento maravilhoso. Claro que eu gostaria que ele tivesse conhecido os meus filhos, tementes a Deus, comprometidos com o Senhor. Claro que tem muitas coisas que a gente desejaria compartilhar. E eu tenho certeza que você também tem as tuas, legítimas. Do lado da Helena também, a mãe faleceu quando era pequenininha. A gente não tem certeza, mas pelo que indica, talvez não conheceu o Senhor Jesus. É uma tristeza também ter partido sem essa esperança, sem saber desse melhor que está por vir. Faz parte. E Abraão está ali triste com essa partida, com essa morte. Isaac também, porque depois, em Gênesis 24, nos diz que só quando Rebeca veio, 3 anos depois, se tornou sua esposa, é que ele foi consolado da morte da sua mãe. Então tem um pai e um filho que desejariam compartilhar muita coisa que Deus mesmo tinha dado, estava dando para eles. Mas é uma realidade. Há ou não há um sofrimento? Antes da gente adentrar e tomar posse dessas promessas todas. Mas a gente não pode perder de vista que se a nossa vida se limita a esta daqui, somos os mais infelizes. Então, capítulo 23 é uma realidade dura e triste. Mas ela nos projeta para, ó, tem mais coisa ali, tem mais coisa, não perde a esperança. Tanto é que a gente leu Consolai-vos com estas palavras, dessa volta, dessa ressurreição, dessa transformação completa. A morte é a grande dívida que todos nós temos que pagar. É a sombra que paira sobre a humanidade, põe fim aos nossos planos, ofusca os nossos sonhos, desorienta, desanima. Eu me lembro do Mauro Gambirazzi. Quantos conheceram o Mauro Gambirazzi? Eu acompanhei a fase aí, terminal dele, já bem antes também. E um dos sofrimentos dele é dizer, Patrick, eu acabei de aposentar. Eu sou novo. Tenho um dinheirinho da minha rescisão. Eu tenho uma poupança, tenho ações. Ele tinha condições de usufruir, e o que mais ele desejava era sair de férias. Ele gostava do Nordeste, era passear. Ele falava, puxa, mas por que Deus não permite? Eu com esse dinheiro no bolso, tendo condições agora que eu aposentei, era meu plano passar alguns anos agora desfrutando disso. E Deus não quis que fosse assim. Ele foi definhando ao longo dos meses e acompanhando de perto esse homem, sereno, mas com sofrimento. Um sofrimento, um prazer, né, legítimo, correto, nada contra, mas um sofrimento, porque a morte vai atingir você e eu. A gente não sabe em que idade, se antes da aposentadoria, se depois, se com 50, com 70 ou com 100, o quanto que a gente vai usufruir. Por isso que é bom ir num culto fúnebre, e os vivos que fiquem espertos. Porque se você está planejando muita coisa, e muita coisa só para esta vida aqui, talvez seja um momento de você dizer, bom, legal, posso fazer os planos. Deus vai confirmar. Mas tem um propósito maior para existir e para viver nesse mundo. Para você não perder de vista o que está lá no futuro e na eternidade. É tão fácil a gente se enredar com este mundo, enredar o que é? Se enfiar em rede e ficar preso aqui. com trabalho, com currículo, com cursos, com profissão, com família, com filhos e com netos, e cachorrinho, e tal, e beleza, e futilidades. E de vez em quando, a palavra de Deus nos lembra, olha, você foi colocado aqui para a minha glória. Mas eu tenho muita coisa por vir ainda que você nem imagina, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que tem sido preparado pelo nosso Deus. E o nosso Deus é tão criativo e grandioso que tem muita coisa que você e eu nem imaginamos. E vamos passar a eternidade e vai ser insuficiente para conhecer essa grandeza e essa infinitude do nosso Deus. Mas como a gente é terráqueo demais, e por isso que é preciso, de tempos em tempos, dizer, levanta os olhos, tem alguma coisa mais gloriosa, acumula tesouros lá no céu, não perde de vista, a morte é um sofrimento, é uma realidade. Mas tem mais coisa que Deus preparou. Eu costumo sempre dizer, apesar de na eternidade não ter tempo, nós vamos passar muito mais tempo lá do que essa vida que a gente leva aqui. Então onde você quer mais investir? Lá ou aqui? O investimento que Deus quer é lá. Jesus chorou quando ele presenciou a morte de Lázaro, se comoveu, se agitou no seu espírito. Jesus sofreu, a morte não faz parte do plano de Deus. Por isso, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É custoso, é caro, porque não combina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A morte não faz parte do plano de Deus. Não faz parte da essência de Deus, a morte. Então é custosa. E Deus sente a realidade da morte. E Jesus passou pela morte. Então ele entende esse sofrimento. É o único vivo que passou pela morte, que sabe o que é passar pela morte. É o único que tem experiência da morte. E que pode nos contar, e pode saber, e pode nos ajudar a atravessar esse momento. Temos uma vida eterna, mas vamos morrer. Um parênteses. É bom que tenhamos saúde. Todos nós queremos. Saúde é um bem preciosíssimo. Mas a gente não pode fazer tudo para garantir a saúde e uma vida longa e de qualidade. Por isso, cuidado quando ficar doente, de não só investir as tuas fichas e a tua esperança na cura, porque cedo ou tarde, vamos passar pela morte. Claro, Deus pode, Deus quer. E não faltam exemplos para dizer o quanto Deus é poderoso para curar e para trazer restauração completa no físico. Mas a sua vida não foi feita para viver ao máximo com a melhor saúde possível e com excelente qualidade. Ela foi feita para viver com as suas limitações para a glória de Deus. Aí você vai ter uma vida de sentido. As pessoas que vivem só com essa esperança. Lázaro ressuscitou. Que alegria! Morreu. Morreu de novo. Porque a verdadeira ressurreição vai ser aquela que você e eu, se é filho de Deus e filha, vai experimentar. Ressurreição com um corpo incorruptível. Aí sim. Aí não vai ter mais nem doença, nem artrite, nem artrose, nem usite, sinusite, rinite. Que mais? Que é lá da própria da família, essa área circulatória aí, né? Respiratória, né? Outra é pressão alta, outra é colesterol, o outro é o quê? E aí vai, né? Esqueci algumas doenças aí, né? Um monte, né? Tudo isso, né? Garganta, nariz e tudo mais, né? Coluna, hérnia. Tá todo mundo contemplado aí? Mais ou menos, né? Se faltou alguma coisa, você sabe onde pega o calo, onde dói aí, né? Joelho, nossa, quanto joelho aí, né? Artificial aí. É isso aí. Tem duas aplicações para essa realidade, que a gente vai passar, mas que tem alguma coisa depois. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você não é aquilo que vai ser. Tem uma coisa melhor ainda. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Você tem essa coisa, essa vontade de ser semelhante ao Senhor Jesus, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança. Quando você perde de vista essa esperança do futuro, você aproveita o mundo, vive de qualquer jeito e perde a santidade, perde a pureza, perde esse desejo aqui de ser parecido com Cristo. Aí você vai se encontrar com Ele bem diferente dEle. Aí vai precisar de uma transformação maior, aí precisa ser parecido com Ele. Porque o projeto já começou aqui. No físico, a salvação completa do físico ainda vai acontecer, do corpo, mas no seu espírito, no seu interior, quando você tem essa esperança, olha que o melhor está por vir, você se purifica, você tem então um zelo maior para dizer, eu quero já agora, porque eu já estou com Ele, Ele já mora em mim, já habita em mim, não vai ser um outro Deus lá, esse aqui é um na terra e o outro é lá, é o mesmo que não muda, não tem sombra de mudança, Ele não varia, é com Ele, o relacionamento que você tem com Ele, você vai caminhar e vai ter por toda a eternidade. E a outra coisa, tragada foi a morte pela vitória. A morte já não tem mais domínio. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, então essa mensagem da destruição da morte, da vitória alcançada em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é por causa dessa garantia, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, duas coisinhas práticas. Antes que você passe pela morte, com essa esperança do porvir, santificação e serviço. Trabalhe, trabalhe aqui, trabalhe na sua casa, no seu emprego, trabalhe de forma abundante, constante, perseverante. Não é uma opção, mas se você tem essa fé, tem essa esperança, faz parte. Portanto, então, Deus em Cristo realizou essa obra de libertação dessa escravidão do pecado para você servir a Deus. Servir o Deus vivo e verdadeiro de forma abundante. Não seja mesquinho, não seja calculista. Entregue-se, sirva. Isso é projeto de Deus e que traz um preenchimento, um sentido para a sua vida e a santificação. Porque Deus não usa vasos sujos. Ele não quer usar vasos que sabem que estão vivendo no pecado, mas querem continuar assim. Isso é uma coisa que Jesus pegou pesado, as cartas também de Paulo, a hipocrisia. Não faça de conta que Deus vê tudo. Seja limpo, seja transparente, seja alguém que é o que é diante de Deus, sozinho, diante das pessoas. E você se olhando a fundo, você vai ver, preciso me arrepender, preciso ser trabalhado para que seja um instrumento cada vez mais disponível, limpo nas mãos de Deus. É um processo a santificação. Mas entra nele quem de fato tem essa esperança e essa fé e essa confiança. E outro ponto, esse outro paradoxo, é que o Filho de Deus sofre como peregrino na terra, sendo cidadão do céu. Se nós temos o versículo 1 e 2 de Gênesis 23, que só fala da morte de Sara e do choro de Abraão, de 3 até 18, nós temos Abraão negociando com os moradores da terra para conseguir comprar um lote no cemitério da paz da época dele para enterrar a sua morta. Faz esses versículos todos é só para adquirir um pedacinho de terra para enterrar Sara. É muito, muito tempo desse capítulo, mas nos mostra alguma coisa. Ele começa dizendo, eu sou estrangeiro entre vocês, não moro aqui, sou gringo, sou estranho. Tanto é que eles aproveitam. Você pensa que esses 400 ciclos de prata era pouco dinheiro? Era muito! Esse terreno não valia isso. Mas vamos extorquir esse gringo aí, que tem cheio da grana, que veio de Ur dos Caldeus, e vamos aproveitar. É ou não é um sofrimento do Filho de Deus também nesse mundo? Muitas vezes, só porque é cristão, porque talvez não tenha uma linguagem como a do mundo, e não conhece o que o mundo conhece. Eu passei por isso. Até casar, eu não tinha televisão em casa. Imagina, quando começava a falar de novela, eu não sabia de nada. Quando falava de outros assuntos, de programas de televisão, eu estava por fora. Eu lamento isso? Não. Mas teve uns desafios para administrar. E aí eu quero fazer um parênteses. Durante muito tempo, se ensinou e se estimulou a que o crente tivesse informado de tudo que acontece nesse mundo e soubesse e não ficasse de fora e se inteirasse de tudo. Eu não sou contra essa ideia de que o crente tem que estar informado e saber do que acontece, mas tem um limite. Você, como crente, você nunca jamais vai saber o que um incrédulo sabe. Não concorra com ele. Porque é capaz que você já seja tão bem informado da novela das oito, mas da novela da vida de Abraão e Sara você saiba muito pouco. É possível que você saiba, talvez, e conheça muitas revistas, mas conhece pouco da carta de amor de Deus. Talvez você tenha na sua mente a lista dos artistas de televisão, mas não conhece os atores bíblicos, ou muito pouco. Tem um desequilíbrio se isso acontece. Então, Deus vai te dar sabedoria para você estar informado e saber aquilo que é necessário saber. Mas à medida que você, com esse argumento, querer conhecer de tudo, para não ficar por fora, aí você então está se parecendo mais com alguém deste mundo do que um estrangeiro, do que um gringo. Porque o gringo, quando ele abre a boca, todo mundo, esse aí vem de fora. Se vem um nordestino aqui e abre a boca, esse aqui não é de São Paulo. Se vem um carioca, esse aí não é. Mas o que acontece depois de algum tempo, se ele quiser se misturar? Dali um tempo, tal, você já não sabe mais de onde ele veio. Que a língua já não... muito parecida. A roupa, ele já acostumou já com um jeitão. E aí vai. Você é um estrangeiro nesse mundo? Quando você chega lá na repartição, você é bem-vindo, legal, mas tem situações onde que fica claro que você é diferente? Você não entra na corrupção, não entra em bolão de não sei do que, não joga na loteria toda semana. Tem diferença? Você não sai para beber e encher a cara com os outros? Tem diferença? Se está muito parecido, eu sinto em dizer que talvez você está muito enraizado nesse mundo. Abraão era estrangeiro, era um estilão aí que não fazia parte daquela terra, apesar de ser a terra que Deus tinha prometido para ele. Está equilibrada a sua vida em relação a isso? Como é que você tem vivido neste mundo? Você se sente um estranho nesse mundo? Eu sei de pessoas que vão trabalhar e falam como é difícil. Porque não é a mesma língua. Não é o mesmo pensamento. Não está afinado. Por que, que sociedade de crente com incrédulo difícil vingar? Porque os valores são diferentes. Os propósitos são diferentes. Os desejos são diferentes. Onde vai aplicar o dinheiro é diferente. Quando a Dona Odete abre a boca, todo mundo sabe que ela é gringa? Sim, Dona Elizabeth. Também? Já está enganando um pouquinho? Né? Quando a minha mãe fala pão, é ou não é? Não fala mais, já está, né? Já está se misturando com os brasileiros, né? Não é assim? Quando vem alguém lá de cima, lá também, a gente reconhece, né? Como é que você está? Faça uma avaliação. Você é um estranho? Você tem a sensação, às vezes, nossa, como eu estou desligado desse mundo. Não fique constrangido, não. Isso é muito bom. Se você não sabe mais o palavreado desse mundo, entenda isso como sendo um trunfo, uma virtude. Se você já não sabe mais o enredo das novelas, fique feliz. Como é que você tem vivido nesse mundo? Música. Você não precisa conhecer todas as músicas desse mundo para não fazer feio em karaokê ou quando tem rodinha de amigos da sua escola. Não caia nessa de ficar ouvindo música o dia inteiro só para não passar carão. Você está perdendo uma oportunidade de falar, eu sou diferente, porque eu posso escolher o que eu quero. Eu não sou do mundo, claro, você vai usar uma outra linguagem, mas eu estou falando isso para vocês. O incrédulo ele não tem opção, ele não sabe o que é bom, ele só sabe o que é ruim e é levado por isso. O crente é o único que pode olhar, essa música não é boa, essa é boa, vou escolher a boa. É o único que tem discernimento do bem e do mal. Porque lá com Adão e Eva, eles comeram da árvore, do fruto daquela árvore e se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles só conheciam o bem, conheceram o mal. E aí é o mal que predomina. Só Jesus Cristo entrando na sua vida é que ele te dá novamente o discernimento do que é mal aos olhos de Deus e do que é bom. E aí quem não tem, vai ser que nem Isaías, chamam ao bem mal, ao mal bem. E aí por isso que está essa confusão. E esse monte de leis completamente distantes da palavra de Deus, porque não há discernimento do bem e do mal. Jesus Cristo, na sua oração, ele disse: eles não são do mundo, eu os enviei ao mundo. Nunca perca de vista que você foi enviado ao mundo, você é um peregrino, você não é do mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. Assim diz o Senhor: você quer investir em agradar a Deus neste mundo? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E vamos terminar com um texto de Hebreus, capítulo 11, lindíssimo, que seja o seu norte para essa semana. Não vou nem falar para o ano todo, porque é bom a gente vislumbrar períodos longos, sem dúvida, mas uma prática hoje, uma prática amanhã, uma prática a curto prazo, para a gente não se perder. Hebreus 11. Versículo 13, logo depois de ter falado de Abraão, de ter falado de Sara, Hebreus 11, 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Olha só a tentação de Abraão de voltar a enterrar a Sara lá em Ur dos Caldeus. Porque no capítulo 22, no finalzinho, fala que a família lá dela estava crescendo, tinha filhos, tinha netos e tal. Ah, vamos visitar a família, vamos voltar. Uma tentação. Ele está usando o autor aqui dizendo que eles poderiam ter voltado. Mas Abraão falou: não, Deus me mandou aqui, eu sou peregrino aqui e quero até o final da minha vida viver como estrangeiro, peregrino e esperando nessas promessas. Versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essas pessoas, e você e eu, que temos essa fé nesse porvir, nessa eternidade com o Senhor, Deus, ele não se envergonha de você. Deus se agrada de ver os seus filhos depositando a sua confiança e sua esperança nas promessas dele. Porque estes aspiram uma pátria lá. Aqui não é a nossa pátria. E vocês lembram daquela história daquele homem, já contamos algumas vezes, que depois de 40 anos no ministério, numa missão lá na África, ele volta para os Estados Unidos. Naquela época eles trabalhavam décadas antes de voltar. Não é que nem hoje, vai 2 anos e volta, mais 3 e volta, mais 1 e volta. Ficou lá a vida inteira, voltou já de idade. Chegando no porto, que era de navio, uma fanfarra, música. E ele falou: que legal, a igreja veio me receber aqui no porto, depois de 40 anos servindo ao Senhor, dedicando toda a minha vida. E aí ele então começa a se dirigir para a saída, tinha muita gente. E aí, sabe o que ele percebe? Ele estava já com aquele gostinho de que, puxa, vamos fazer uma festa para mim. Percebe que o presidente dos Estados Unidos estava naquele navio, presidente Roosevelt, e imagina toda aquela pompa, aquela honra, não era para ele, era para esse presidente americano. E aí, teve aquela festa toda, ele falou: mais alguma coisinha vai sobrar para mim, com certeza. E ele desce as escadas, ele chega lá no cais, não tem mais ninguém. Não veio ser recebido por ninguém. Ele triste, quase chorando, uma vozinha sussurrou no ouvido dele: meu filho, você não está ainda na sua casa definitiva. Aqui não é a sua terra final. Aí ele se animou e falou: puxa, não quero perder essa perspectiva de que tem uma pátria celestial. A sua casa não é aqui, sua casa definitiva é lá. E esse homem, então, terminou a vida, mas renovado nessa aspiração de uma pátria superior. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. capítulo termina dizendo que Abraão sepultou sua Sara. Ele se tornou proprietário da caverna, daquele terreno, daquele arvoredo. Sinal de que, olha, que Deus prometeu, vai cumprir. É como se fosse uma cartinha, né? Uma escritura de segurança de que aquela promessa era verdadeira para ele e para os seus descendentes. E a história continua dizendo que isso aconteceu. Abraão foi enterrado lá, depois o seu filho Jacó foi lá, depois José também pediu para ser enterrado na terra de Canaã, porque era um sinal e uma identificação, dizendo, olha, é aqui que a gente dedicou a nossa vida para Deus, né? E a gente está ali apoiado nas promessas do nosso Deus. E aí é uma bela ilustração para os missionários que dedicam a sua vida numa outra terra e que falam assim, não, eu quero ser enterrado lá, como que dizendo, eu trabalhei aqui, eu quero ser um incentivo, um estímulo para que os que vierem continuem pregando a Cristo, porque é isso que importa, pregar para que almas sejam salvas e transformadas pelo Senhor. E versículos nessa mesma ideia de consolo, se você está passando por aflições, olhe para o Senhor. Não perca de vista que tem muita coisa boa ainda, desconhecida, mas segura e certa para todo filho de Deus que deposita a sua fé nas suas promessas. Gememos, mas a gente está aguardando a adoção de filhos. Por isso, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Continua focado no Senhor Jesus, o autor e consumador da sua Amém? Uns segundinhos de oração silenciosa, enquanto isso os músicos podem ir se preparando. A gente vai cantar um hino desconhecido da igreja, mas eu penso que vários já ouviram a melodia. É um hino que começa com a palavra peregrinando. Peregrinando. E se você hoje quer renovar esse desejo de peregrinar nesse mundo, então cante bonito, em pé, você não pode ficar de pé, ficar sentado, mas cante com, mesmo que você não saiba a melodia, canta as letras que você vai ver aí projetadas. O coro fala brilho celeste, né? Brilho celeste. Então há um brilho nesse céu que nos aguarda. Então continua aí, silenciosamente, orando e... O Beto vai nos ajudar, talvez uma estrofe primeiro para relembrar, todo mundo sentado. A partir da segunda, talvez você já pode ficar em pé.